Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa porque sim, não é a resposta, e hoje vamos responder a um e-mail que nos chegou através do endereço eduardosa@observador.pt. Portanto, recordo aqui o endereço de e-mail para o qual pode também fazer as suas perguntas, enviar as suas questões. Eu sou a Ana Filipa Rosa e juntam-se a nós também. Hoje estou sozinha em estúdio, o Ricardo Conceição e o Eduardo Sá. Olá, bem-vindos.
Olá,
como estão os dois?
Estamos bem. Eduardo, recebemos então esta mensagem, este e-mail de um ouvinte que não vamos identificar e que pergunta o seguinte: como ir cortando lentamente a excessiva ligação entre uma mãe e uma filha de 3 anos? Ora, esta também vai dizendo que a menina tem medo de tudo, de dormir na cama, de brincar na sala sozinha, que os desenhos que faz são todos feitos a preto e que não consegue largar a chupeta, pede desculpa muitas vezes e muito facilmente. Há qualquer coisa, diz esta mãe, no meu instinto que me diz que algo não está bem, o que fazer quando ninguém me quer ouvir? Eduardo, por onde começar? Há aqui muita informação.
Oh, Ana Filipa, ora bem, vamos começar pela Xuxa, pode ser?
Vamos a isso.
É sempre uma boa forma de começar.
Ah, meu Deus, até me dói o coração ao dizer isto, mas eu tenho que dizer. Pronto. Vamos lá ver. Não é razoável que as mães, e todas as boas mães são assim, eu sublinho o boas mães, porque é mesmo verdade, não estou a ser simpático, não é razoável nós estarmos à espera que as crianças façam um bocadinho do trabalho dos pais, ou seja, que a determinada altura se sintam com espaço para dizerem mais, estive a pensar, e portanto a Xuxa é um adereço um bocadinho supérfluo na minha vida, toma lá a Xuxa, porque estando nós a brincar e a caricaturar um bocadinho estas coisas, a verdade é que nada se passa desta maneira, não tem como passar. E, portanto, é muito bom que esta mãe tenha a noção de que esta Xuxa não vai sair da vida da filha se a mãe, um destes dias, eventualmente na próxima sexta-feira, porque isso vai garantidamente dar ali 2 noites como deve ser, a mãe não disser, minha amiga, pronto, o que era bom também se acabou e nessas circunstâncias vamos lá tirar a Xuxa da equação. Porquê que é importante tirar a Xuxa? É importante porque, em primeiro lugar, eu gosto sempre mais de uma criança que quando está assustada, que são muito impositivos nestas circunstâncias por uma única razão, Ana Filipa, porque, basicamente, eu gosto quando as crianças sentem, seja o que for, em vez de ficarem um bocadinho a chuchar no dedo ou a chuchar na Xuxa, viradas sobre elas, eu prefiro muito mais que elas ponham cá para fora, seja a fúria, seja a tristeza, seja lá o que for. Segundo aspecto, evidentemente, quando as crianças têm aquele vício de forma de estar invariavelmente a chuchar na Xuxa, é claro que depois, quando se trata de usarem os maxilares para lhes darem um devido uso, como, por exemplo, falarem de forma cada vez mais expressiva e mais correta, as coisas ficam muito mais desembaraçadas quando elas não andam sempre à boleia da Xuxa. E, portanto, isto implica cortar um bocadinho o cordão umbilical em relação à mãe. Segundo aspecto, evidentemente que as crianças têm dificuldade de se separar dos pais quando os pais, de alguma forma, têm também alguma dificuldade de se autonomizar deles, o que não faz desta mãe nada que não seja uma mãe saudável. Eu lembro, porque num primeiro filho é sempre muitíssimo mais difícil fazer isso. E, portanto, é natural que os pais, num primeiro filho, digam assim, bom, o meu sonho mesmo é que ele fosse bebê para sempre, que é uma maneira de dizerem, por outras palavras, que ele esteja aqui quietinho ao meu colo e que seja só mimos para mim e de mim para ele, etc, etc, etc. Seja como for, bom, se nós pudermos dizer a esta mãe, dar dois ou três conselhos, eu diria, primeiro, por favor, vamos lá pôr esta rapariga a fazer pela vida, o que significa, por outras palavras, tudo o que esta rapariga seja capaz de fazer sozinha, por favor, está proibida de fazer com ela ou por ela, porque se não for assim, ela funciona como uma central sindical em relação a direitos adquiridos, que é, se eu tenho uma mãe fantástica a dar uma ajuda tão preciosa, porque é que eu hei de fazer as coisas só por mim? E depois vamos lá pôr o pacote das regras todo no sítio, porque é claro que nós autonomizamos-nos dos pais quando os pais começam a dizer assim, sim, eu percebo que tu queres isto ou queres aquilo, mas entretanto a opinião da mãe ou a opinião do pai é esta, nunca, nem sempre a tua, se preferires, e portanto nessas circunstâncias temos que ser um bocadinho musculados, porque se nós não fizermos este passo, evidentemente que uma criança vai ficando ali presa à mãe e vice-versa, e depois o que é que nós temos? Temos uma criança super saudável, que depois em casa, pô, manda no jogo, é despachada, faladora, etc, 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 e depois quando sai de dentro para fora de casa, e se tem que misturar com outras crianças, e tem que arrepitar o nariz, e às vezes limpar-lhes o pó, quando é preciso, e às vezes é preciso, fica ali toda encolhida, sem saber onde se há de meter, e estas duas versões de uma mesma criança é que não podem ser, e portanto, sim, esta mãe está preocupada com alguma razão, mas muito sinceramente, isto resolve-se de uma forma mais simples e mais fácil do que pode parecer, e sem que a mãe ou a filha se sintam assim, estão fora de lugar, porque estas preocupações são muito mais banais do que podem parecer em todos os pais, nomeadamente nas mães, quando têm um primeiro filho.
Eduardo, os pais são muitas vezes demasiado metódicos e formais na abordagem, às vezes pouco instintivos, não é? Porque têm algum receio de falhar, têm sempre medo, querem ser os melhores pais do mundo. Mas na hora, como o Eduardo estava a explicar, na hora de tirar a Xuxa, devem agir, não é? Está na hora de tirar a Xuxa e vamos a isso.
Respirar fundo, comprar uma guerra e depois, seja o que Deus quiser, é... Oh, Ricardo, mas sabe o que é? Eu acho que os pais, instintivamente, se nós pudermos falar de um instinto maternal ou de um instinto paternal, com aspas, os pais intuitivamente são notáveis, vão lá direitinhos. A verdade é que depois, se nós tomarmos em consideração as coisas que se escrevem para os pais, se nós tomarmos em consideração blogs e outras coisas do género, onde muitas pessoas tentam ajudar os pais, mas nem sempre com a consistência dos conhecimentos, ou às vezes nos formatos mais adequados, às vezes os pais têm lá as competências todas e depois sentem-se muito encolhidos, quando se trata de dizer preto e branco. E, portanto, às vezes se trata só de nós dizermos aos pais, sim, estão autorizados a dizer preto e branco, a ir pelo vosso sexto sentido, porque esse sexto sentido vos leva ao engano muito menos vezes do que podem imaginar.
Eduardo, esta também começa por falar na questão da ligação excessiva. Eu queria lhe perguntar se existem, de facto, ligações excessivas entre pais e filhos, e depois, se nós não vamos projetando neles as nossas inseguranças e depois começamos a fazer esta coisa do interpretar todos os sinais e mais alguns. Esta questão, por exemplo, do pintar tudo a preto. Isto não é um bocadinho
eu
excessivo?
Eu nem peguei nisso. Não, é proibido. Eu percebo que seja uma tentação para os pais e às vezes até para os educadores de infância porem-se a interpretar desenhos como se fossem ressonâncias magnéticas. De facto, os desenhos podem ser interpretados como se fossem ressonâncias magnéticas. Mas é preciso muito mais experiência do que pode parecer à primeira vista. E, portanto, o facto de uma criança desenhar a preto não significa que ela esteja deprimida para toda a vida. Portanto, és também que fique descansada com isso, por favor. E depois, é bom que nós tenhamos a noção que sim, aquilo que diz é mesmo verdade. É inevitável que nós, num primeiro momento, projetemos nos nossos filhos pedaços significativos da nossa história. Não há como não o fazermos. Nós todos fazemos isso. De certa forma, precisamos de o fazer. Agora, é também importante que a determinada altura estes pais, todos os pais, percebam que não há ligações excessivas a esse ponto. Ou seja, as ligações entre os pais e os filhos são ligações saudáveis e, portanto, se tornam excessivas quando? Quando ficam mãe e filha, neste caso, num registro de nem contigo nem sem ti, presas uma à outra como se não saíssem dali, e isso sim é que acaba por ser escorregadio. Porquê? Porque cada uma tem a sua vida, vai precisar de ter a sua vida, e não podem sempre andar atreladas assim a esse ponto, como é óbvio.
Oh, Eduardo, mas como é que se convence uma mãe ou um pai a deixarem de ser, e aqui com umas grandes aspas, excessivos? É que os miminhos são assim.
Oh, Ricardo, de uma forma que eu acho que é razoavelmente simples, que é explicarmos aos pais que, na ânsia de fazerem tudo muito bem feito e de serem excelentes pais e de quererem mimar os filhos de todas as maneiras e mais alguma, se alimentarem este lado muito dependente dos filhos, os estragam. Porque lá está, são filhos que são tremendamente amados, ninguém tem dúvidas nenhumas disso. Mas agora vais ao que é, Ricardo, quando estes filhos, que quando chegam a casa o mundo para porque aquela criança acabou de chegar, bom, de repente quando chegam ao recreio e estão à espera que o mundo pare porque ela acabou de chegar, bom, os colegas têm uma descontração fora do lugar a lidar com eles de uma outra maneira e, portanto, estão a estragar mais do que pode parecer, e isso é que não é de todo razoável.
Há aqui também um detalhe interessante, a questão do pedir desculpa facilmente. Isto não é uma coisa necessariamente negativa, não é? Há miúdos que precisam às vezes de um puxão de orelhas para pedir desculpas. Esta criança pede desculpas com alguma facilidade, ou não, Eduardo?
Ana Filipa, porque eu tenho a ideia que às vezes as crianças têm a noção de poderem não estar sempre a fazer as coisas tão bem ou de uma maneira tão certinha como os pais desejariam. E, portanto, há cautela, às vezes de uma forma sentida, outras vezes de uma forma um bocadinho habilidosa. E o que é que elas fazem? Pronto, pedem desculpa. Pedem desculpa por antecipação, como quem diz, talvez eu assim me safe e não seja, o meu comportamento não seja taxado com imposto de luz. Mas isto não quer dizer nada de mais, não quer dizer que nós estejamos a pegar numa criança e a fazer dela um drama, nem sequer estamos, e eu não estou de certeza, a pegar numa situação como esta e estou a dar-lhe uma dimensão tremenda, como se de repente fosse uma grande preocupação. Este tipo de dificuldades são transversais a todos os pais, este tipo de dúvidas são comuns a todas as mães e, portanto, não vale a pena, às vezes, os pais ficarem num sufoco, às vezes é mesmo um sufoco interminável nesta dúvida, faço bem ou faço mal. Às vezes, em casos de dúvida, mais vale terem alguém que lhes dê um aconselhamentozinho, um empurrãozinho, porque está lá tudo. E, às vezes, é só legitimarem aquilo que, de facto, os pais são capazes de fazer, porque a partir do momento em que os pais apanham o jeito, oh, meu Deus, ficam absolutamente imparáveis.
Às vezes é só preciso colocar essas legendas, portanto o conselho para esta mãe é respirar fundo 10 vezes, não é? Vai correr tudo bem.
13.
O Porque Se Não É Resposta acontece de segunda à sexta-feira. Ricardo e Eduardo, obrigada. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã, um abraço.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.